Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje vamos falar da importância da atividade física para uma boa saúde. Nosso entrevistado é o professor Carlos Roberto Bueno Júnior, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da USP. Ele também é coordenador do Núcleo de Estudos em Saúde, Genética e Educação Física da USP e suas pesquisas são focadas em educação física e genética com ênfase em otimização do treinamento físico no envelhecimento e na obesidade. Seja bem-vindo, professor Carlos. De uma forma geral, professor, qual a importância do exercício físico para a nossa saúde?
Muito obrigado, Mel. Boa tarde a todos. De forma geral, a atividade física traz uma série de benefícios para a saúde. Benefícios fisiológicos, benefícios estéticos, como redução da gordura corpórea. Benefícios também mentais, psicológicos, sociais, do ponto de vista da interação entre as pessoas. E eu acredito que, de forma geral, a população conhece esses benefícios, o que justificaria a prática de atividade física. Mas a gente sabe que muita gente não pratica atividade física. Por exemplo, no Brasil, cerca de 30% das pessoas atingem o mínimo recomendado de 150 minutos por semana. Então, eu penso que o grande desafio é as pessoas verem um sentido nessa prática de atividade física, que ela não seja um meio, mas sim um fim, que a pessoa tenha prazer e com isso consiga manter esse hábito saudável de vida.
E por que que o senhor acha que isso acontece?
Eu acho que isso acontece devido a vários fatores, devido a esse inúmeras atividades que as pessoas desenvolvem no dia a dia, essa busca muitas vezes de trabalhar cada vez mais, e penso que o nosso papel como profissionais da saúde é justamente mostrar isso para as pessoas, que muitas vezes a gente busca trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, só que isso gera uma série de prejuízos para a saúde. Então, eu penso que o nosso papel é fazer com que a pessoa veja a atividade física como um momento de prazer, um fim em si mesmo, e isso sim vai buscar reverter essa situação.
Bom, antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, é necessário uma avaliação médica, né?
Na verdade, essa é uma questão polêmica, tem várias discussões, porque o pessoal da classe médica acredita que é interessante, mas o pessoal da educação física defende que não é necessário, aliás, a não necessidade é comum em vários países do mundo, e o principal argumento para essa não obrigatoriedade é que isso diminuiria a prática de atividade física devido a não ser tão acessível você conseguir uma consulta, principalmente no sistema público de saúde, para iniciar a atividade física. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, tem uma lei que se a pessoa responde um questionário que chama Parque, você pode buscar na internet PARQ, e se você responde não para essas 7 questões, você poderia iniciar atividade física sem a consulta a um médico. Então, isso é uma lei vigente hoje na cidade de São Paulo. E outro argumento para essa não obrigatoriedade é que aquele exame médico tradicional, que o médico ausculta nosso coração, nossos pulmões, ele não tem sensibilidade para detectar as doenças que causam mal súbito durante a atividade física, como um coração com uma hipertrofia cardíaca exacerbada.
É verdade, né? E o que o senhor falou a respeito do SUS, a pessoa que não tem convênio médico e que espera, né, pelo SUS, se ela resolve fazer uma atividade física, faz todo sentido, né? Até ela conseguir uma consulta no SUS, que às vezes demora meses, né? Já foi a vontade embora, né? Bom, há pessoas que não podem praticar atividade física, professor?
Na verdade, todo indivíduo pode praticar atividade física e tem todos esses benefícios para a saúde que eu disse. A questão é modular esse exercício físico de forma adequada para cada indivíduo. Então, por exemplo, tem estudos científicos que mostram que até indivíduos na UTI, eles têm uma série de benefícios com exercício físico. E nesse momento é importante ressaltar o papel e a importância das equipes multidisciplinares de saúde. Então, por exemplo, um exercício físico numa UTI vai ser conduzido principalmente por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, sensacionais e o pessoal da educação física pode ter essa equipe multidisciplinar, mas não vai ser exclusivo da educação física. Então é importante também essa conversa entre as áreas da saúde para adequar esse exercício físico de acordo com as necessidades de cada indivíduo.
E pessoas que praticam exercícios físicos envelhecem melhor?
Sim, tem uma série de estudos também que mostram que as pessoas que praticam exercício físico, além de aumentar a expectativa de vida, também melhora a qualidade de vida, então diminui a incidência de quedas, aumenta a quantidade de musculatura esquelética, que também melhora a qualidade de vida e faz com que a pessoa tenha maior capacidade para realizar com destreza as suas atividades do dia a dia para a sobrevivência e também para a interação e para melhorar a qualidade de vida.
E quais são os exercícios, as atividades físicas indicadas para idosos?
Na verdade, eu brinco que a melhor atividade física é aquela atividade que a pessoa, como eu disse, vê um significado, um sentido, que seja um fim em si mesmo, porque isso vai fazer com que ela tenha a maior chance de permanecer nessa atividade. Outra dica interessante é buscar aquelas atividades físicas dentro desse prazer que geram um cansaço maior, porque tem estudos que mostram que isso vai gerar mais benefícios para a saúde, mas se a pessoa fizer uma atividade física, lógico, com uma menor intensidade, já é muito melhor do que ficar sedentário. Então, para idosos é bem recorrente caminhada, prática de ginástica, de musculação, hidroginástica. Esses são alguns exemplos que os idosos gostam de praticar.
E quais são as doenças que podem ser evitadas com atividades físicas regulares?
Isso, também é muito conhecido que o exercício físico diminui a incidência de uma série de doenças, não só doenças ligadas ao sistema cardiovascular e metabólicas, mas também outras doenças. Então, dentre as cardiovasculares, é bem conhecido que o exercício físico diminui a incidência e diminui a gravidade de diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, que é uma alteração nos níveis de colesterol e de gordura no sangue. Também tem estudos que mostram que o exercício físico diminui a incidência de doenças como câncer, também de doenças relacionadas ao sistema nervoso, como depressão e excesso de ansiedade. Então, a atividade física tem um benefício muito grande para uma gama de doenças.
Um idoso que já tenha a sua saúde comprometida, ele pode ter melhoras com atividades físicas?
Com certeza, o idoso que pratica atividade física vai ter, sim, esses benefícios que eu citei. Lógico, depende do comprometimento dele, essa atividade física vai ter que ser programada de forma adequada para evitar um excesso de estímulo, de sobrecarga devido às condições dele, mas se a atividade for bem programada, com certeza ele vai ter todos esses benefícios.
E uma pessoa que nunca praticou exercícios físicos, né? Na faixa dos 50, 60 anos, até 70, ou mais, né, professor? Ele pode se tornar um atleta?
Essa é uma pergunta bem interessante. Pode sim se tornar um atleta. A gente conhece exemplos nessa situação. E isso acontece porque, como eu disse, não tem idade para praticar atividade física. Todo indivíduo pode iniciar. Há várias competições sêniors, que é uma possibilidade. Um exemplo bem atual é a prática de corrida. Então, muitas pessoas começam a caminhar e depois começam a correr. E aí são picadas, entre aspas, por esse gosto para atividade física. E daí, como eu disse, a atividade física, essa corrida, passa a ter um sentido, um significado para a pessoa e ela vai correndo cada vez mais até que participe de provas e torne um atleta.
Além da corrida, existem outras modalidades assim que idosos sejam um exemplo?
Eu conheço, por exemplo, idosos que competem em vôlei. Então, isso também acontece. Outras provas de atletismo, como arremesso, lançamento, então, são os exemplos mais conhecidos.
Professor Carlos, a depressão hoje atinge uma grande parte da população, né? Entre jovens, adultos, idosos. De que forma a atividade física ajuda essas pessoas?
Atividade física tem um papel na depressão, tanto de forma direta como indireta. Então, direta, se a gente pensar em todas as alterações hormonais que acontecem em decorrência da atividade física, que vão modular o funcionamento do nosso cérebro, induzindo esse prazer, então isso já vai ter um papel na depressão. Além disso, ela pode ajudar de forma indireta, por exemplo, se a pessoa não vê o corpo dela numa forma agradável, a atividade física pode melhorar essa autoestima do indivíduo. Também a atividade física muitas vezes vai gerar uma série de interações sociais, que essa pessoa vai ter contato com outros indivíduos, fazer novos amigos, o que também vai contribuir nesse quadro depressivo.
E a gente sabe também que através do exercício físico, praticado de forma contínua, né, a gente obtém o alívio do estresse, né, como o senhor acabou de falar, a melhora da autoestima, o aumento do bem-estar. Quais hormônios agem em cada uma dessas situações, professor?
Tem uma série de interações e os hormônios interagem, conversam, são os mesmos nessas situações. Então, por exemplo, para aliviar o estresse, o hormônio responsável pelo estresse é o chamado cortisol. Então, pessoas com estresse aumentado têm níveis aumentados de cortisol. E a atividade física realizada de forma crônica, ela reduz esses níveis de cortisol. Só como curiosidade, por exemplo, o cortisol, ele inibe as células do nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa. Então, por isso, se a pessoa é estressada, por exemplo, tem maior quantidade de gripe, resfriado, e o exercício físico reduzindo esses níveis de cortisol vai melhorar esse nosso sistema imunológico para prevenir essas gripes e resfriado. Então, também o exercício físico, ele libera uma série de hormônios relacionados ao prazer, como a ocitocina, como a dopamina, que são hormônios que vão mediar esse aumento do prazer e essa redução do estresse.
Já é um problema de saúde, né? Preocupante entre todas as faixas etárias, a obesidade. A que se deve isso, professor?
Realmente, em termos de saúde pública, o crescimento da obesidade é alarmante e a obesidade se deve basicamente, além do estresse aumentado que a população vive, aos menores níveis de atividade física e a maior quantidade da ingestão de alimentos não saudáveis com alta taxa de energia, que são esses alimentos mais refinados.
Em qual idade a obesidade é mais preocupante?
Na verdade, a obesidade é preocupante em todas as faixas etárias, mas tem sido dado uma ênfase maior na infância e na adolescência, porque há vários estudos que mostram que se o indivíduo é obeso na infância e na adolescência, isso aumenta muito a chance dele se tornar um adulto obeso, e com isso a obesidade vai tendo seus efeitos negativos no corpo por vários anos. Então, também há estudos na área de evolução que mostram que o nosso corpo humano foi programado para vários milênios atrás, quando a oferta de alimentos era menor, o nível de atividade física era maior, e que esse corpo que a gente vive hoje não é adequado para os dias de hoje, onde a oferta desses alimentos refinados é muito alta.
E exercícios físicos são recomendados a partir de que idade?
O exercício físico é recomendado a partir do momento que o indivíduo nasce e, como eu disse, para qualquer pessoa, então até o momento da sua morte. O que vai variar é o tipo de estímulo. Então, para um bebê, você vai ter que dar estímulos para fazer com que ele explore o ambiente, e estímulos que façam sentido para ele, que ele interaja na atividade. A criança vai explorar, vai ter a fase que vai repetir o mesmo movimento várias vezes para aprender, e aí a idade vai passando até chegar nos idosos, que eu já disse todos os benefícios que a atividade física tem, e que, como eu disse, em todas as faixas etárias, acho que uma mensagem importante é que o indivíduo tem que pensar o que faz sentido para ele, o que tem significado, que ele não vai lá como meio para tratar o coração ou como um meio para melhorar a sua saúde, que o médico disse, mas algo que dê prazer à prática em si.
E que atividade o senhor recomenda para crianças?
Então, como eu disse, são atividades que vão gerar um prazer, um interesse nas crianças. Então, um exemplo que tem tido resultados satisfatórios, por exemplo, é a utilização de exergames, ou seja, a videogame que a criança, ao invés de movimentar só os dedos, ela tem que movimentar todo o corpo para fazer atividade física. Então, isso, como as crianças estão bem ligadas na tecnologia, isso é uma forma de unir essa tecnologia, esse gosto pelo jogo, com grandes movimentos do corpo, gerando benefícios para a saúde.
São aqueles jogos que a pessoa dança conforme o movimento visto na tela, que ela joga, ela interage, né? Joga ping-pong, joga...
Isso, joga...
Tênis.
Tênis.
Faz esqui.
Vôlei, exatamente.
Né? Ah, muito bacana. Viu, criançada? Bom, e quais são os benefícios da atividade física na adolescência?
Então, na adolescência, além desses benefícios que eu já citei, físicos, sociais, um aspecto importante é que na atividade física, essa pessoa vai criando a sua identidade como adulto e nessa fase as interações com os amigos têm um papel muito importante. Então, o amigo vai ajudar a determinar essa atividade física que a criança pratica, como vai ser a posição desse adolescente dentro do grupo. Então, a atividade física tem um papel importante nesse momento e, como eu já disse, porque se é o adolescente, ele pratica atividade física, isso aumenta muito a chance dele tornar um adulto praticante de atividade física. Então, por exemplo, vai ser difícil um adulto começar a jogar vôlei ou a jogar futebol se ele não sabe jogar vôlei ou futebol, ele não vai ter a sensação de autoeficácia, ou seja, de conseguir fazer essa atividade perante as outras pessoas do grupo. Mas já se na adolescência ele tem esse repertório motor, conhece essas atividades, isso vai aumentar muito a chance dele praticar quando adulto, quando idoso.
E as pessoas estão despertando, finalmente, né, para a prática de uma alimentação mais saudável, aliada aos exercícios físicos, né, professor? O que isso significa?
Esse é um movimento realmente que está acontecendo nos últimos anos. Eu acho que isso também tem um papel importante e positivo, apesar de muitas pessoas criticarem das mídias sociais e até mesmo de blogueiros que têm como alvos pessoas de diferentes faixas etárias. Então, esse movimento das mídias sociais eu acho que tem sido importante para criar essa consciência maior das pessoas para a prática de exercício físico e de alimentação saudável. E como eu disse, o grande desafio é fazer com que as pessoas vejam isso como algo saudável e não como um sacrifício, algo que é ruim, que não tem prazer.
Quais hormônios, professor, são liberados com a prática do exercício físico?
A atividade física gera inúmeras alterações hormonais, mas eu acho que, por exemplo, é importante ressaltar aquele cortisol, que cronicamente é o hormônio do estresse, no momento da atividade física, agudamente, ou seja, naquele momento, ele tem um papel benéfico de aumentar a disponibilidade de substratos energéticos, ou seja, combustíveis para nossas células realizar suas funções, como a contração muscular. Então, o cortisol aumenta a quantidade de nutrientes para que esse músculo contraia. Também aumenta a liberação, por exemplo, de adrenalina, noradrenalina, que são hormônios que fazem com que o nosso coração aumente o número de batimentos cardíacos e também a força de contração. Para quê? Para bombear mais sangue para o nosso organismo, que no momento do exercício, os nossos músculos trabalhando, há uma maior necessidade de sangue justamente para levar esses nutrientes e o oxigênio para que aconteça a contração muscular.
Professor, a gente falou de alimentação saudável, né? E existem várias regimes, eu não sei se essa é a palavra exata, mas que estão aí na internet, né? Dietas, né? Dieta da lua, dieta do caldo, dieta do... O que que isso faz com o indivíduo?
Então, na verdade, todas essas dietas já têm inúmeros artigos científicos que mostram que essas dietas não funcionam a longo prazo. Então, que elas podem, por exemplo, o indivíduo diminui a quantidade de ingestão de alimentos, ele pode, assim, até perder peso lá na balança, mas a gente tem que sempre lembrar que perder peso da balança não significa emagrecer. Então, o que é emagrecer e o que a gente quer? É perder gordura. Então, se o indivíduo come, diminui muito a ingestão de alimentos, ele vai perder peso na balança, só que isso não vai emagrecer, ou seja, ele vai perder um pouco de gordura, sim, mas ele vai perder, por exemplo, muita massa muscular, que é saudável, que é benéfica para o nosso corpo, e é o que vai acontecer da próxima vez, ele vai ser mais difícil emagrecer, perder mais gordura, porque ele perdeu o músculo, e a gente sabe que o músculo gasta muita energia. Então, se o indivíduo perde músculo, com menos energia que ele ingere, ele vai tender à obesidade, tender ao excesso de gordura. Então, essas dietas radicais não funcionam, o que funciona, o que os estudos mostram, é aquilo que todo mundo sabe que não tem milagre. Então, o que funciona é aumentar o nível de prática de atividade física, como eu disse, de algo que faça sentido, e diminuir a ingestão desses alimentos que são refinados, que têm uma grande quantidade de calorias, que a população, de forma geral, sabe quais são os alimentos que não são tão saudáveis. Eu não estou dizendo que nunca você pode tomar um sorvete, nunca você pode comer batata frita, mas a questão é ingerir esses alimentos numa frequência bem menor e procurar alimentos saudáveis, mas, como eu disse, que também dê prazer, que você sinta que são alimentos gostosos de se ingerir.
Professor, carboidrato bom e carboidrato ruim. Na hora da prática do exercício físico, né? O que que se deve consumir? O que que pode auxiliar o rendimento do exercício físico?
Isso, o carboidrato é fundamental para o exercício físico, então o que a gente sabe que é o carboidrato mais saudável é esse carboidrato mais integral, menos refinado. E uma dica interessante, por exemplo, quando você for ao supermercado, como saber, por exemplo, desse um pão mais saudável, que seria esse pão integral. Só que, pro problema da legislação brasileira, muitas vezes está escrito na embalagem que é integral, mas, na verdade, ele não é integral. Então, a forma simples de você saber isso é você olhar lá na lista dos ingredientes, o maior ingrediente é o primeiro ingrediente. Então, na prática, para saber se o pão é integral, é só olhar lá se o primeiro ingrediente dele é a farinha integral, porque muitas vezes está escrito que o pão é integral na embalagem bem grande, você olha lá o primeiro ingrediente, não é a farinha integral. Então, para a saúde, esses alimentos mais integrais, menos refinados, são mais recomendados. Por quê? Porque eles não geram um aumento muito grande no açúcar, na nossa glicose, no sangue. Já esses alimentos refinados aumentam muito esse nível de açúcar no nosso sangue. Com isso, vai liberar o hormônio insulina, que tem a função de jogar esse açúcar do sangue para dentro das células. E essa insulina aumentada vai levar à obesidade, a estoque desse carboidrato também na forma de gordura e uma série de outros prejuízos para a saúde. Então, de forma geral, é importante esses alimentos mais integrais. E uma dica interessante também, logo depois que a gente faz para a atividade física, o exercício físico também joga esse açúcar do sangue para dentro das células, substituindo esse hormônio insulina. Então, se você vai comer um alimento que você tem muito prazer, como eu disse, não de forma tão frequente, o melhor momento para ingerir esses alimentos mais refinados, que vão elevar o seu açúcar, é logo após o exercício físico, porque aí você não vai ter a liberação dessa insulina, que, como eu disse, leva à obesidade e outros problemas de saúde.
Muito bom. Professor, a gente está falando bastante de alimentos refinados, né? Mas de repente tem alguém desavisado aí? Eu gostaria que o senhor citasse assim rapidamente esses alimentos, o que são esses alimentos refinados?
Então, por exemplo, um açúcar refinado é um exemplo de carboidrato que tem um índice glicêmico muito alto, que seria não saudável. Por exemplo, o pão francês, então o pão normal, ele tem um índice glicêmico, uma quantidade é menos saudável comparado ao pão integral. Então, o que seriam esses carboidratos mais saudáveis? Seria, por exemplo, o pão integral, como eu disse, olhar se o primeiro ingrediente é farinha integral. Seria preferir alimentos mais in natura, por exemplo, mandioca, por exemplo, batata doce. Então, são exemplos de carboidratos que têm essa qualidade nutricional maior.
Professor, agora a gente está assim, quase no limite do nosso horário, tá? Eu quero que o senhor fale. Eu sei que o senhor desenvolve pesquisas, né, dentro desse tema do envelhecimento, da atividade física no envelhecimento e na obesidade, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre suas pesquisas, embora eu tivesse ainda outras dúvidas aqui, que eu tenho certeza que outras pessoas têm, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre sua pesquisa.
Então, a gente tem no grupo de pesquisa estudos com obesidade e envelhecimento que tem dois objetivos. O primeiro é buscar otimizar esse tipo de atividade física. Então, qual atividade física gera mais benefício para idosos, gera mais benefícios para indivíduos obesos? Então, só alguns exemplos. A gente tem estudado, por exemplo, teve uma moda de fazer exercício físico em jejum. Será que traz benefícios ou prejuízos para a saúde? E as conclusões têm sido que treinar em jejum não traz nem benefícios, nem malefícios para a saúde. Por exemplo, também uma prática muito comum é a prática de alongamentos, tanto no início do treino como no final do treino. E a gente tem visto também que e a literatura mostra que alongar no começo ou no final não tem benefícios consideráveis nem para prevenir lesões, nem para evitar uma dor muscular tardia, horas depois. Então, na prática, alongar no começo e no final, a gente tem visto que só faz sentido, por exemplo, se a pessoa tem um encurtamento muscular, mas daí alongar específico aquele problema dela, ou se ela tem uma escoliose, por exemplo, que é um desvio na nossa coluna vertebral, fazer um alongamento específico. Mas então a mensagem é que não faz sentido para a população geral ficar alongando nem no começo, nem no final do exercício físico. E além de otimizar os programas para essas populações, a gente tem estudado também a genética, que é um assunto na moda atualmente. Qual que é a implicação prática disso? A gente acha que dentro de alguns anos a gente vai conseguir saber qual o exercício que vai gerar mais benefícios para o indivíduo, considerando a sua genética. Porque hoje, se a gente prescreve um exercício físico para 10 pessoas, a gente sabe que algumas pessoas respondem melhor aquele exercício e outras não. Então, a gente quer identificar marcadores do DNA que vão mostrar que as pessoas vão responder mais aquele exercício, vão ter um prazer maior em praticar, e com isso a gente vai conseguir maximizar esses benefícios do exercício físico.
Professor, muito obrigada. Tem alguma outra consideração, alguma outra coisa que o senhor queira falar para o nosso ouvinte?
Como eu disse, as pessoas sabem os benefícios da atividade física. Eu acredito que o grande desafio é você pensar algo que faça sentido e significado, que você vai ter prazer em praticar. Como eu disse, buscando exercícios que gerem maior cansaço. E não é simples mudar hábitos alimentares ou hábitos de atividade física ou qualquer outro hábito saudável. E para finalizar, eu deixo uma frase de Vinícius de Moraes que eu acho que tem tudo a ver com esse contexto para ajudar você a motivar a ter hábitos saudáveis. Por mais longa que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro passo. Muito obrigado, Mel.
Sem dúvida. Obrigada, professor. Eu volto a lembrar que a participação da nossa estagiária Giovana Grepp, estagiária de jornalismo aqui no Saúde Sem Complicações. E a gente volta na próxima terça-feira, à 13h. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você quer perguntar alguma coisa para o professor Carlos Roberto Bueno Júnior, você mande o seu e-mail para imprensa.rp@usp.br. Tá bom? Professor Carlos Roberto Bueno Júnior, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. Ele estuda, ele pesquisa, ele tem pesquisas focadas em educação física e genética, com ênfase em otimização do treinamento físico, no envelhecimento e na obesidade. Professor, muito obrigada, e eu vou chamá-lo aqui para outras perguntas, viu?
Obrigado, Mel, será um prazer.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.